agora, sem demorar muito, eu queria continuar com você a série desse mês. Hoje nós estamos continuando. Quem sabe o nome da série aí, gente? Desenrola Crente. Essa série que inaugurou na semana passada, aqui com o pastor Rodrigo, né, que ele veio e trouxe uma palavra abençoada para a gente. Nós vamos dar continuidade nela durante todo o mês. Eu queria agora que você calmasse o coração, todos prestando muita atenção. A hora da palavra é a hora de atenção também, tanto quanto no louvor. Porque eu quero falar uma coisa para você acerca de palavra de Deus. Nós vamos falar sobre isso aqui, mas é o inimigo, ele quer. O maior trabalho do inimigo é nos distrair, para que a gente não tenha uma consciência daquilo que está sendo falado. Porque no momento em que a gente tem uma consciência acerca do que está sendo dito, aí passa a ser nossa a decisão de transformação. Então o inimigo, ele não quer que nós tenhamos uma consciência, e por muitas vezes nós queremos nos privar da consciência, porque se eu não tenho consciência, o que que acontece comigo? Eu não me torno responsável. Mas a verdade é que, independente de uma coisa ou outra, a palavra de Deus já foi liberada. Então a consciência está escrita e foi manifestada na pessoa de Jesus Cristo. Então agora, o que que nos cabe? Parar, dar atenção à palavra. O que que o Apocalipse vai falar por diversas vezes? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos aqui, dá um glória a Deus.
Glória a Deus.
Amém. Dessa vez todo mundo tem ouvido, então... Amém. Agora uma boca para dar um glória a Deus maior. Quem tem uma boca e um ouvido aqui, dá um glória a Deus mais forte. É isso. Amém? Então cutuca essa pessoa do seu lado e fala assim, abre o teu ouvido. Amém. Mas, gente, eu queria compartilhar com vocês, isso aqui tá. Deixa eu passar isso aqui para trás. Que... Oh, Jesus. Não, Lipe, dessa vez a culpa não é sua. Mas, gente, todo esse ano de 2024, nós estamos tratando sobre diversos aspectos que abrangem a fé cristã. Quando nós apresentamos a visão para 2024, nós falamos especificamente que esse ano seria o ano da?
Fé.
O ano da?
Fé.
O ano da fé. Essa noite você vai participar mais do que de costume quando eu prego. Eu vou fazer você falar bastante para você poder despertar. Porque eu preciso que realmente tudo que vai ser dito aqui nessa noite entre no seu coração e encontre espaço para crescimento. Então nós, juntamente com o Ministério da Igreja United, que abrange todas as nossas igrejas, entendemos que esse ano é um ano específico sobre fé. Vamos trabalhar fé nos diversos aspectos que abrangem fé. E para a série desse mês, nós falamos sobre o objetivo de trazer entendimento correto sobre fé e finanças no meio da igreja. O nome Desenrola Crente, né, é um nome que parece divertido, parece legal, mas é bem intencional, porque a impressão que eu tenho é que muitas vezes nós somos crentes enrolados no que se relaciona a dinheiro. Nós somos crentes enrolados quando se fala de finanças. Algo que a Bíblia vai nos instruir, algo que a palavra de Deus vai nos direcionar a como que eu preciso ter uma postura diante de finanças. Então esse ano, essa série, perdão, nós vamos trabalhar fé e finanças no meio da igreja. E muitas vezes nós não provamos a abundância que Deus reservou para nós por falta de entendimento. Não é por falta de que Deus não derramou, porque nós vamos ver que já derramou. Mas por que então não provamos se já foi derramado? Porque não compreendemos. Porque não entendemos. É como um filho que está dentro de casa e pede permissão ao pai para abrir a geladeira. E pede permissão ao pai para consumir alguma coisa na geladeira. Às vezes nós somos esses dentro da igreja. Nós estamos pedindo permissão a Deus para consumir algo que já é nosso por direito. E não é direito de eu tomo posse, o direito é meu. O que está acontecendo? Segura aí, calma. Está amarrado. Não é algo que eu tomo posse porque é meu. Não, não, não. Eu participo porque meu pai me deu. Não é tomar posse, é sobre participar. Amém. Amém. E muitas vezes nós não provamos da abundância de Deus e que Ele reservou para a gente, porque a gente não entende. Sabe uma coisa que a gente precisa pensar? Conhecimento bíblico liberta. Então você vai repetir isso comigo. Conhecimento bíblico liberta. Fala. Vira para a pessoa e fala assim, conhecimento bíblico liberta. Hoje, nós vamos trabalhar um aspecto da fé que relaciona a promessa de Deus com a nossa responsabilidade de trabalhar a terra que Deus nos deu. Na semana passada, o pastor Rodrigo compartilhou com a gente sobre a importância de sermos fiéis em nossos dízimos e ofertas e quais são as consequências da nossa fidelidade, mas também quais são as consequências da nossa infidelidade. O que a gente precisa entender é que tanto fidelidade quanto infidelidade traduzem consequências para nós, e Deus não tem nada a ver com isso. E Deus não tem nada a ver com a nossa fidelidade ou a nossa infidelidade, ou com a consequência que a gente sofre por conta da fidelidade ou da infidelidade. Porque a palavra já foi liberada. Estão comigo, amém? E hoje nós vamos trabalhar esse aspecto da fé que relaciona a promessa de Deus. Deus tem promessa para você. Você pode falar, Deus tem promessa para mim? Você pode virar para a pessoa do seu lado, cutucar ela com todo amor e falar assim, ó, Deus tem promessa para você? Agora com mais amor e carinho, vira para o outro lado assim, Deus também tem responsabilidade para você. Oh, agora até gagueja, né? Pra... Como é que fala essa palavra? Mas é real. Nós precisamos entender a fé financeira da relação, da promessa de Deus com a responsabilidade do homem. A Bíblia nunca vai separar, não só em finanças, mas em tudo. Ela nunca vai separar as promessas de Deus da responsabilidade que Ele nos deu. E à medida que nós crescemos, nós precisamos provar, nós provamos de mais promessas, sim ou não? Sim, sim. Mas também precisamos entender melhor as nossas responsabilidades. Ou talvez assumir melhor as nossas responsabilidades. Então hoje nós vamos falar sobre fé para trabalhar. Uau, caramba, que coisa interessante, né? Você sabia que você precisa de fé para trabalhar, querido? Você já parou para pensar sobre isso? Eu nunca parei para pensar, estou sendo bem sincero com você. Enquanto eu mexia nessa palavra, é algo que eu já estava até trabalhando com o grupo sobre isso, mas eu nunca parei para pensar que, cara, eu preciso de fé para trabalhar. Porque é tão automático a questão da necessidade de trabalho que eu já não me vejo mais me movimentando em fé. E eu me movimento em automático. É como acordar, por exemplo. Se torna uma fé tão natural que ninguém dorme hoje achando que amanhã não vai acordar. Todo mundo dorme hoje com fé de que vai acordar amanhã, sim ou não?
Sim.
Tanto que você bota o telefone para despertar. Né? Tu até tem medo de não acordar, mas não é de morrer, é só de perder a hora. Sim ou não?
Sim.
Mas nós temos dificuldade de relacionar que para trabalhar eu preciso ter fé. E eu vou te falar, vou te explicar, porque existem duas formas de trabalhar. Duas formas. E às vezes nós não damos conta dessas formas. Nós não nos damos conta dessa forma. E se não estamos fazendo, né, de uma maneira, de uma forma, com certeza nós estamos fazendo de uma outra forma. Duas maneiras. Ou é essa, ou é essa. Quando você vai... Aqui vai minha brincadeira, minhas piadas sem graça. Segura essa, hein? Quando tu vai lá, me dá um cachorro quente. O que, que a pessoa te pergunta? Salsicha ou linguiça? Só tem duas formas. Ah, meu amor. Foi terrível, né? Mas é real. Eu estou falando isso porque é tão automático. O evangelho é simples. A Bíblia é simples, mas ao mesmo tempo é profundo. Ao mesmo tempo, dentro da simplicidade, a gente precisa buscar ter entendimento. A gente precisa romper, a gente precisa parar de negociar com a palavra de Deus e querer da palavra só aquelas coisas que são meramente confortáveis para nós. E precisamos mergulhar no que é desconfortável também. Porque talvez o que é desconfortável para um é confortável para o outro, mas ambos têm áreas que precisam ser trabalhadas. E no que está condicionado ao trabalho, essas duas formas, a primeira forma é um tipo de trabalho que trabalha para possuir. A segunda forma é um tipo de trabalho que trabalha para usufruir. E parando para olhar rapidamente sobre essa questão, de que forma nós estamos trabalhando? De que maneira nós estamos trabalhando? Para possuir ou para usufruir? Melhor ainda, qual é a maneira correta para possuir ou para usufruir? Não precisa responder, porque talvez a tua resposta vai denunciar que você está trabalhando da maneira errada. Porque existe uma maneira correta e eu vou te provar na palavra. A primeira forma... é a forma de possuir, é a forma do trabalho que a maioria das pessoas trabalham, inclusive muitos dentro da própria igreja, que pela falta de entendimento trabalham arduamente na expectativa de possuir. Essa é a forma do homem. Agora, a segunda forma, que é a de usufruir, é a forma de Deus. Na forma de Deus, você sempre verá que sim, o homem tem a responsabilidade de trabalhar, mas a promessa de abundância não vem com a sua força, vem com a generosidade de Deus. Na forma do homem, você trabalha para poder ter. E às vezes até tem. E na forma de Deus, você trabalha, mas para usufruir. Por quê? Você não usufrui do que sua mão produz apenas, mas você trabalha do que Deus já fez por você. Você usufrui do que Deus já fez por você. Em 1 Timóteo 6,17, lá no finalzinho, vai dizer que Deus nos provê ricamente tudo de que nós necessitamos para a nossa satisfação. Então ele diz aqui, olha... Paulo fala para Timóteo, Deus nos provê pobremente tudo o que a gente precisa. Deus quase nos provê. Ele deixa faltar algumas coisas. É isso? Não. Deus nos provê ricamente tudo o que a gente quer? Não. Deus nos provê ricamente tudo o que a gente precisa para a satisfação dele? Não, para a nossa satisfação. Isso quer dizer que Deus tem prazer em prover para nós. Deus não é um Deus que está tipo arrancando o seu couro para que você possa produzir. Você vai entender melhor sobre isso. Deus não é um Deus que está tipo tirando, acabando com a sua pessoa para que você possa ter. Não. Deus é um Deus que fala, olha, eu te dei uma responsabilidade para você trabalhar, mas eu vou prover ricamente na sua vida para que você possa usufruir daquilo que eu estou provendo. Esse é o coração de Deus para nós. Então hoje nós vamos conversar sobre a responsabilidade que nós temos de trabalho em acordo com a promessa de Deus de superabundar sobre a nossa vida. Deus tem uma promessa de abundância para nós, mas Ele tem uma responsabilidade de consciência acerca de trabalho para nós também. Então, eu quero ser bem didático com você essa noite. Nós vamos olhar para o trabalho das seguintes perspectivas agora. E nós vamos passear bem pela Bíblia. E nós vamos falar sobre a perspectiva de trabalho, como era o trabalho no ato da criação, quando Deus criou o homem. Nós vamos falar de como era o trabalho após a queda. E nós vamos falar de como era o trabalho pós-Cristo. Vamos enxergar essas três perspectivas de trabalho para ver em qual situação nós estamos depositando a nossa responsabilidade de trabalhar. E nessa primeira parte, como era o trabalho então, no ato da criação, é o primeiro ponto. Na pré-queda, se nós podemos falar assim, né? Pré-queda, antes da queda, como que era o trabalho? No momento da criação, Deus nos criou com a responsabilidade de trabalhar. Vira para a pessoa do seu lado, você, fala para ela, você tenha a responsabilidade de trabalhar. Então, ó, levanta e trabalha. Trabalha, filho. Fica parado, não. Jesus não chamou ninguém parado, ele foi lá e encontrou Pedro, Tiago e João pescando, encontrou até o coletor de impostos trabalhando errado, mas ele encontrou o cara trabalhando. Fica a dica, hashtag. Abre comigo a tua Bíblia em Gênesis 2, nós vamos ler do 4 a 8, porque nós vamos falar de como que era o trabalho antes, né, da queda, no ato da criação. Nós vamos ler do 4 a 8 e depois o verso 15. Todos abriram, amém?
Amém?
Gênesis fica depois da primeira capa. Muito bom, fica a dica. Amém. Depois do índice, mais propriamente dito, né? Ah, vamos lá. O que que a Bíblia diz? São essas as origens dos céus e da terra, na ocasião em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta do campo na terra e nenhuma erva do campo havia brotado, pois o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Todavia, mananciais subiam da terra e regavam toda a superfície do solo. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do Oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. Verso 15. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e o guardasse. Aqui nós vemos que no ápice da criação, no ato ali, que Deus forma todas as coisas da onde não existia nada, Ele prepara um ambiente, Ele faz crescer plantas, Ele faz crescer animais, Ele faz nascer todas as coisas, por último Ele forma um homem e Ele cria o seu jardim particular e Ele pega esse jardim particular dele onde tinha tudo, não existia falta de nada. Ele pega um homem e coloca esse homem no seu jardim particular. Tá bom, Adão, agora fica aí para passear e namorar com Eva. Foi isso? Ele colocou o homem lá para cultivar e guardar o jardim. No ápice da criação, quando Deus criou a humanidade a partir de Adão e Eva, o desejo do coração de Deus não era que o homem fosse ocioso, mas que o homem trabalhasse. Mas que o homem tivesse uma ocupação. Por isso, talvez, às vezes, a gente pensa que, tipo assim, não, porque, eu sou um homem de fé, então vai chover dinheiro na minha conta. Cara, esquece. Se acontecer, pode ser o diabo te dando dinheiro para você continuar ocioso. Como assim, pastor? Se ele te rouba do propósito de Deus, ele não tem problema que você tenha dinheiro, não. Tem. Ele não está nem aí se você é rico, se você é pobre, você sabia disso? Ele está aí para isso, não. Ele está aí se ele está conseguindo tirar, desviar você do propósito eterno de Deus. É isso que ele está tentando. Se ele faz isso através da riqueza, ele vai dizer, eu estou nem aí. Agora, se ele faz também isso através da pobreza, ele também está nem aí, vai deixar você pobre. Porque quem precisa ter a mente, a consciência liberta, somos nós agora, para entender como é que Deus, como é que a gente relaciona com isso. Então, como era esse trabalho no ato da criação? Deus deu um trabalho para o homem. Deus entregou uma terra, Deus entregou alimento, Deus entregou fartura, Deus entregou tudo o que o homem precisava, mas deu para o homem uma responsabilidade. Eu e você temos uma responsabilidade. E precisamos assumir, descobrir qual é a nossa e assumir a nossa responsabilidade. O trabalho é uma bênção para o homem desde o início, querido. Trabalho não é maldição, como algumas pessoas falam. Aqui não. Segunda-feira. Tu acorda com aquela preguiça que o pastor acabou tarde, culto. Hoje eu não vou acabar tarde, não. Mas tu acorda com aquela preguiça para trabalhar. Aí tu fica nervoso. Aí tu, Adão! Por causa de você, eu tenho que trabalhar segunda-feira. Quem nunca? Levanta a mão. Não vou nem levantar a minha, porque eu já bati no tal do Adão por causa da segunda-feira. Mas não foi Adão que te deu a segunda para trabalhar. A culpa não é dele, não. Foi Deus que te deu a responsabilidade. Trabalho é uma bênção. Se não fosse, Deus colocaria um homem lá no jardim e, fica aí para passear e namorar. Não, então Deus colocou Adão e Eva no jardim para comer, beber, passear e namorar. A vida do Adão vai ser um eternamente sextou. Aí não, varão. Que isso, varão. Cutuca essa pessoa do teu lado e fala assim, vamos trabalhar, vamos. Vamos trabalhar um bocadinho. É bênção. Vira pro outro e fala assim, é bênção, vai. Que isso? É bênção. Querido. Amém. Quantos estão me entendendo? Dá uma glória a Deus. Trabalho é uma bênção. A Bíblia nos ensina que nós somos instruídos a trabalhar, querido. Amém. Olha o que Paulo fala lá para a igreja de Tessalônica, lá em 2 Tessalonicenses. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. Olha o que Paulo fala para a sua igreja, lá nos versos 11 e 12. Ouvimos dizer que alguns entre vocês vivem desocupados, não querem trabalhar e se intrometem na vida alheia. É Paulo falando, não sou eu. Olha aí, não é o Paulo, não sou eu, tá? Ouvimos dizer que alguns de vocês vivem desocupados, tipo assim, faz nada da vida para agradar ninguém. Não querem trabalhar e se intrometem ainda na vida dos outros. Aí o que ele fala? Esses, os desocupados, na nova versão da linguagem do Rafael Quezada de hoje, eu falaria uma outra palavra que é proibida no púlpito. Mas aí ele fala, esses desocupados, porém, nós ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando em paz, consigam o próprio pão. Então você vê que Paulo, ele está falando para a igreja. Na igreja, naquele tempo, já tinha aquela galera que gostava de ficar, tipo, estou aqui, estou na brisa, mamãe, opa. Mas Paulo falou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos e exortamos vocês que trabalhem em paz e consigam o próprio pão. Possivelmente esses homens eram pesados, né, para alguém. Essas pessoas eram pesadas para alguém. Então, quando o homem foi criado, ele tinha um trabalho: cultivar e guardar o que Deus havia beneficiado a ele. É mais ou menos assim. Eu te dei, vamos supor que você é meu filho, e aí eu peguei e te dei uma casa com um lindo jardim e montei essa casa toda para você. Eu coloquei lá a geladeira, fogão, eu fiz as compras e coloquei tudo lá para você. Um jardim legal. E falei: filho, agora cultiva e guarda esse lugar. Ele é seu, é para sua mordomia, é para o seu cuidado. Mas só isso? Não. Porque ele fala: cultiva e guarda. E eu acho interessante que isso é para o benefício de quem, gente? De Deus? Para o benefício do filho. Fala assim: eu? Cutuca o outro assim: eu trabalho para o seu benefício. Eita! Né? De fato. Sabe por que que isso é importante? Essa palavra cultivar no original, quando Deus fala para ele cultiva, né, que fala de labutar, trabalhar, não está empregando em nenhum momento um esforço sobrenatural de alguém. Está falando sobre uma atividade de responsabilidade. E é muito interessante que quando você vai para o original, essa palavra está principalmente ligada a servir o outro com o seu trabalho. Olha que poderoso isso. Não significa apenas sobre providenciar o seu próprio sustento, mas era trabalhar para entregar e não para reter. Aqui a coisa vai afunilando. Por quê? Senão não faria sentido. Deus deu um trabalho para o homem e regar o homem, e entregar o homem todas as coisas sem o esforço do homem. Não faria sentido isso. Então por que que, já que Deus dava as coisas para o homem sem o sangrar, sem o suor do homem, por que que o homem tinha que trabalhar? Para servir. Para servir. O homem não trabalhava para se servir. O homem trabalhava para servir, porque do outro lado ele tem um pai servindo ele. Ele tem um pai que deu tudo para ele. E a gente está falando aqui de como era o trabalho antes da criação. Será que se Adão e Eva quisessem um dia não cultivar e guardar a terra, ela iria parar de produzir? Sim ou não? Não, não iria. Porque a produção não era a responsabilidade do homem, era a responsabilidade de Deus, era a promessa de Deus. A responsabilidade do homem era trabalhar. Vocês vão me entender. Por quê? Olha como é que é curioso. Lá em Gênesis 1, 27 a 30, vai dizer assim: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutifiquem, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-a, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. E disse mais: eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, eles vos servirão de alimento. E a todos os animais selvagens, a todas as aves dos céus e a todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda a planta verde como alimento. E assim foi. Sabe o que é assim foi? Assim está feito, assim é o amém de Deus. Ele não falou: hoje que eu fiz tudo isso, eu criei o homem, a imagem e semelhança, abençoei, disse para dominar, e Deus falou: mas eu te vendo as plantas, Eu te vendo os frutos. Compro o fruto para você e para os teus animais, para que eles se alimentem. Foi isso? Eu te dou. Sem nenhuma ação do homem, Deus já estava derramando sobre o homem a bênção da frutificação, da multiplicação e da alimentação. Deus estava suprindo já o homem em todas as áreas que ele precisava. Deus já falou: olha, eu te formei e eu te abençoo para. Então por que que o homem tinha que trabalhar? O homem trabalhava, mas a sua principal atividade não estava em se alimentar do que ele produzia, mas daquilo que Deus já o havia abençoado. Mas note, existe uma promessa de Deus, mas ainda existia a responsabilidade do homem de trabalhar. Amém? Estão entendendo? Glória a Deus. E aí vem o segundo ponto. Como era o trabalho pós-pecado, né? Pós-queda agora. Porque, cara, o melhor trabalho era esse trabalho de Adão. Era o melhor trabalho. Ele batia a meta todo mês. Todo mês ele batia a meta. Porque a terra só produzia. Entendeu? É. Quem é traumatizado com meta, dane-se. Mas vamos lá. Pós-queda, o trabalho era da seguinte forma. Gênesis 3, 17 e 19. Diz assim: e disse Deus para o homem: por que deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei? Não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas. E terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Aqui nós temos, aqui nasce o trabalho pós-queda. Aí já era o trabalho escravo. Não para Deus, mas para a terra. O homem se tornou escravo da própria terra. Porque antes da queda, a terra produzia, só produzia. O homem só precisava trabalhar porque era sua responsabilidade fazer. Mas pós-queda, ele teve que trabalhar para a terra. E Deus foi bem duro, né? Ela produzirá espinhos e ervas daninhas. E aqui é bem interessante, porque se você olhar, Deus não amaldiçoou o homem. Quando você lê, Deus não amaldiçoou o homem como às vezes a gente pensa. Ele amaldiçoou a terra. Deus não amaldiçoou a mim e a você por conta do pecado, da queda. Ele amaldiçoou, naquele momento falando a respeito de trabalho, ele amaldiçoou a produção da terra por causa do pecado. Ele falou: aquilo que era fácil para a terra produzir, agora não vai ser fácil. Você vai ter que suar para que ela produza. Aquilo que nascia do chão, só por causa do orvalho, das fontes que fluíam do chão, você vai ter que agora ralar, suado, para que ela possa produzir. Fica imaginando Adão: caramba, que furado. Lasquei. Uma terra que produzia livremente, o homem só precisava cultivar e guardar, agora também produziu espinhos e coisas ruins. Mas o trabalho nunca foi uma maldição para nós, sempre foi uma bênção. Deus não falou: maldito será o seu trabalho. Ele falou: maldita será a terra por tua causa. Por causa do pecado que você deu espaço, a terra se tornou maldito e você vai precisar ralar agora para isso. Aquele benefíciozinho, vale alimentação teu, foi cortado. Seu vale alimentação, vale refeição, e todos os vales foram cortados. foram cortados. Com a entrada do pecado, comer não seria tão fácil quanto era antes do pecado. E aqui agora eu quero chamar a sua atenção para isso daqui, para o seu entendimento, porque muitos de nós estamos vivendo dessa maldição dada para a terra, mesmo quando Cristo já nos libertou. Aqui é o ponto que pega para mim e para você, que eu quero mais a sua atenção. Porque corremos às vezes, como malditos, atrás de um sustento que já está disponível para nós em Cristo Jesus. Eu falei para você que ia falar sobre três aspectos: trabalho pré-queda, no ato da criação, trabalho pós-queda, mas agora eu quero falar com você sobre o terceiro ponto, que é como é o trabalho pós-Cristo. Ô, glória! Tem a notícia boa, querido. Se vira para a pessoa te salvar, você tem a notícia boa para te dar. Jesus tem o melhor para você. Vira para ela, fala assim: Jesus tem o melhor para você. Uou, glória a Deus. Amém. Jesus tem o melhor para nós. Amém. Sabe por que ele tem o melhor? Porque Jesus vem nos resgatar e nos levar para onde, querido? Para a condição original, querido. O que Jesus quer fazer conosco é nos levar para a condição original. É falar: eu quero fazer com você como era desde o princípio de todas as coisas. Eu quero te mostrar que existe uma maneira de você viver a abundância da maneira como Adão vivia lá. Com responsabilidade, mas entendendo que existe promessa de Deus. E aí Jesus vem restaurando. E é interessante que quando você lê o Sermão do Monte, e eu queria que você abrisse Mateus 6, 24, Jesus ele vem falando sobre trabalho. Como é que é o formato de trabalho pós-Cristo? O que que ele preparou para mim e para você na sua redenção? Ele não só nos garantiu a vida eterna, mas ele nos garantiu a abundância enquanto nós vivemos também. Mas para isso nosso entendimento precisa voltar para o lugar de origem e sair do entendimento de condenação pós-queda. Vamos lá? Verso 24, olha o que Jesus fala: ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo: não fiquem ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vos vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Aí agora ele começa a falar daquelas aves lá do início. Ele fala: olha para as aves do céu, elas não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso vocês não têm muito mais valor do que elas? E qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora de duração à sua vida? E por que vocês andam ansiosos quanto ao que vestir? Olhem os lírios do campo, como crescem. Eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como nenhum deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais vestirá a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de tudo isso, mas busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus ele vem trazer um entendimento para nós de que não é o quanto eu produzo, mas o quanto eu confio. Amém. E parece que às vezes a nossa mente ela está apegada ao pós-queda. Eu vou trabalhar, eu vou trabalhar, eu vou ter. Se eu trabalhar igual um desesperado, eu vou ter. Se eu trabalhar igual um desesperado, se eu produzir, eu vou ter. E aí você não se dá conta, porque você não está trabalhando segundo o trabalho de cultivar a terra e de guardar a terra, que é um trabalho que pensa no serviço e não no reter. Porque você está pensando em ter. Eu preciso, então eu vou trabalhar, eu vou negociar as coisas principais para poder trabalhar. Porque está faltando, então vou trabalhar para não faltar. Mas olha o que Jesus falou: Deus sabe tudo o que vocês precisam. Jesus, ele fala: ei, volta para o lugar da origem. Ei, a maldição sobre a terra, ela permanece sobre a terra, mas quem está em mim é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. O seu trabalho é para ser uma bênção, uma abundância, e não é para deixar o teu suor, a tua lágrima lá, o teu sangue. Meu Deus, o pastor está falando então que é para eu não trabalhar. Não, você precisa trabalhar. Você tem responsabilidade. O que você não precisa mais é se matar de trabalhar. É só isso. Porque enquanto você se mata de trabalhar, você deixa o primeiro as coisas, que é o reino de Deus e a sua justiça. E você passa agora a produzir para você. Sabe o que Jesus fala acerca dos fariseus? E dos religiosos da sua época, quando ele fala assim: olha, eles estão dando oferta, ou estão jejuando para serem honrados pelos outros. Esquece, eles já receberam a recompensa deles, a recompensa dele vai ser a honra dos outros. Você que se mata de trabalhar, porque precisa ter, sabe o que vai acontecer? A tua recompensa já é o seu trabalho, já é tudo que você faz, você não precisa que Deus te dê nada. Você não precisa que Deus te abençoe com nada. Você não precisa que Deus provenha nada para você, porque você já é autossuficiente. Eu faço. Eu vou. Se eu não fizer por mim, quem fará? Ainda fala essa asneira. Se eu não fizer por mim, quem vai fazer? Querido Deus, você tem um Pai. Você tem um Cristo. E você tem um Espírito Santo que faz essas coisas se tornarem vivas na sua vida. Se tornarem vivas na minha vida. Jesus, ele traz esse entendimento para nós, que não é o quanto que a gente produz, mas o quanto que a gente confia. É o quanto que a gente crê nessa palavra. É o quanto que a gente crê em Mateus 6, que ele fala: olha, por que que você está preocupado com o que você vai comer? Por que você está preocupado, filho, com o que você vai beber? Deus alimenta as aves dos céus, desde sempre Deus fez isso. Tu não vê passarinho morrer de fome, querido. Tu não vê. Na primavera você não vê as árvores sem dar flor. Porque tem um Deus que está aliançado com a sua palavra. E quando que nós deixamos de desfrutar da aliança e da promessa que sai da boca de Deus? Quando nós não entendemos a nossa responsabilidade de homem. Estão entendendo, amém?
Amém.
Estou achando vocês meio assim, meio tipo assim. Se eu falar alguma coisa difícil demais, me fala que eu explico, eu falo novamente. Eu tento desenhar de uma maneira diferente. Mas eu preciso que nós saiamos daqui essa noite com esse entendimento. Tem muitos de nós trabalhando arduamente dentro da igreja, cara, aqui, ó. Tem muitos de nós trabalhando arduamente como se ainda estivéssemos debaixo da maldição do pecado que foi dada para a terra. Se eu não produzir com meu suor, nada vai acontecer. Se eu não deixar ali a minha marca, ó, se não tiver ali a minha pegada, nada vai acontecer. Querido, se liberta disso hoje. Vamos confiar no que a palavra de Deus diz, ela é suficiente. Jesus fala: volta para a origem. Você tem que ter a sua responsabilidade, mas você precisa confiar mais em mim do que na sua capacidade de fazer alguma coisa. Não é que nós vamos deixar de trabalhar, eu quero frisar bem isso aqui, tá? Por favor, criação, quando for lançar os cortes aí no Instagram, cuidado. Senão daqui a pouco eu estou naqueles crente aranha, naquelas coisas. Por favor, me ajuda aí. Se você me ama, me ajuda. Ai, gente, os pedacinhos, esses cortes são perigosos, né? Mas não é que a gente vai deixar de trabalhar, querido. Mas nós estamos falando sobre fé para trabalhar. Uma fé para trabalhar vai nos revelar qual é a vontade de Cristo para nós acerca do trabalho. Agora eu estou caminhando para o finalzinho, mas eu queria te fazer uma pergunta. Qual é a vontade de Cristo ou de Deus para você acerca do trabalho? Pergunta para essa pessoa, qual é a vontade de Deus para você acerca do trabalho? Responda para ela. Cheirosa, qual a vontade de Deus para você acerca do trabalho? Meu coração está vermelho hoje, gente. Está sangrando. Dando sangue pela terra aqui. Gente, preste atenção nisso. A vontade de Cristo para você sobre o trabalho, preste atenção, grava isso. A vontade de Cristo para você sobre o trabalho não é de você trabalhar para possuir, mas de você trabalhar para usufruir e de você trabalhar para servir. E Ele vai acrescentar. E Ele vai te dar. Se o que sua mão cultiva e guarda não toca o outro, grava isso. Fica comigo, não se distraia. Essa é a hora da distração. Porque se o que sua mão cultiva e guarda não toca o outro, mas só toca a você mesmo, você está vivendo na forma do homem trabalhar e não na forma de Deus. Precisamos tomar cuidado para não transformar a nossa responsabilidade em uma maldição da qual nós já fomos libertos em Cristo. Porque se o trabalho que eu cultivo e guardo não toca o outro, querido, só toca a gente, só toca a nossa vida, é a forma do homem trabalhar. E a forma do homem trabalhar é a forma pós-queda. Não é a forma pré-queda, ato da criação, e nem é a forma pós-Cristo, mas é a forma pós-queda. Um homem que precisava fazer por merecer. Um homem que precisava fazer para ter a abundância de Deus. Mas quando Cristo vem, querido, Ele desfaz tudo isso. Ele fala, cancela, anula tudo isso, eu cumpro tudo isso no meu corpo.
Amém.
Por isso que ele fala, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Aonde que eu cumpri a lei? Eu cumpri no meu corpo. Tudo aquilo que estava para recair sobre você, eu tomei e recaiu sobre a minha vida. Para que a partir disso você pudesse ter a minha vida novamente, desde o início. Não é o quanto que você faz, mas é o quanto que você confia. Existe um problema muito grande quando nós trabalhamos. Existem extremos aqui que eu acabei de falar, pregar nessa noite. Existe o extremo das pessoas que não têm responsabilidade zero, não trabalham, mas existem aqueles que abusam da responsabilidade e não confiam. Tem pessoa que não trabalha e só tipo assim, só confia, entre muitas aspas, porque se confiasse, cumpriu o que a palavra de Deus fala, estava trabalhando. Disfarça a irresponsabilidade com o nome de confiança. Mas também existe aquele que pega a responsabilidade e acha que é só o que ele faz e está tudo bem. Só ele produzir é a forma do homem. E, querido, se nós somos a igreja de Jesus Cristo, Nós não podemos andar na forma do homem, nós precisamos ter consciência para andar na forma de Deus. Quais são os sinais, então? Eu vou te dar alguns pontos bem bacanas aqui. Quais são os sinais de que o seu trabalho pode estar se tornando uma maldição da forma do homem? Quais são os sinais de que o seu trabalho pode estar trabalhando a terra com suor e sangue? Eu vou ter... Quais são os sinais que podem estar transformando o seu trabalho numa maldição? Se você quiser tomar nota, toma aí. Quando você sempre troca comunhão para fazer um pouco mais de dinheiro, sempre negocia comunhão, mas nunca negocia produção. A igreja é sempre negociável. Os relacionamentos familiares são sempre negociáveis. Mas aquilo que eu produzo, eu não posso negociar. Eita. Sempre negocia a comunhão, mas nunca negocia a produção, querido, é um sinal de que você pode estar andando e trabalhando apenas no formato do homem, sem confiar. Um outro ponto, quando você acha que é o dinheiro que agrega valor a você e não o sacrifício de Jesus. Você pensa, quanto mais eu tenho, mais eu sou aceito. Quanto mais eu me visto melhor, mais eu sou aceito. Se você tem essa característica, você está trabalhando da forma do homem e não da forma de Deus, porque a forma de Deus, veja como eu visto os lírios. Eu não vestirei a vocês de melhor forma. Veja como eu alimento as aves, eu não vou alimentar você da melhor forma. A questão é que a gente nunca vai conseguir provar essa parte de Deus enquanto a gente não abrir mão da maldição que foi lançada no pós-queda, recebendo essa verdade em Cristo. Porque essa verdade não está em outro lugar a não ser em Jesus Cristo pela graça. Não vem de você. Um outro sinal de que o meu trabalho pode estar se tornando uma maldição é quando você acha que ter é mais importante do que ser. O que você é passa a ser o que você tem e não quem ele te fez para ser de fato. Um outro sinal que o seu trabalho pode estar se tornando uma maldição na sua vida é quando você acha que é você que está produzindo e não o Pai que está providenciando a provisão. Você se orgulha da provisão, querido. A provisão vem dele. Não se orgulhe daquilo que é ele que produz. Seja grato. Não se orgulhe da provisão dele. Seja grato pela provisão dele. Agora vai pegar aqui. Uma outra forma, um outro sinal de que o seu trabalho pode estar se tornando uma maldição é quando você julga se o outro é merecedor ou não da sua generosidade. Não vou ser generoso com fulano, ele não faz por merecer. Foi isso que Cristo fez contigo? Foi isso que Jesus fez com você? Eu não vou ser generoso não porque eu acho que ele não merece. Imagina se fosse essa atitude de Cristo comigo e contigo. Provavelmente nós não estaríamos aqui nesse momento. Está chegando, calma aí gente, está acabando. Ei Jesus. Um outro sinal de que seu trabalho pode estar se tornando uma maldição na sua vida é quando você começa a construir celeiro para armazenar e não semente para multiplicar. Caraca. 1 Coríntios vai falar que ele vai fazer transbordar a nossa semeadura ou a nossa sementeira, não os nossos celeiros. Sabe o que acontece? Deus não tem compromisso com celeiro, querido. Deus tem compromisso com semente. Deus não tem compromisso com celeiro. Se você construir celeiro, está tudo bem. Essa é a tua recompensa. É ele somente. Mas se você entregar semente, a recompensa vem de lá, ó. Porque em nada tem falta aqueles que confiam no Senhor. Nada tem falta. Nada tem falta. Está acabando, tá, gente? Um outro sinal que o trabalho pode estar se tornando uma maldição. Eita, segura aí, igreja. É quando você começa a negociar sua generosidade, negociar seus dízimos e as suas ofertas com medo de faltar. Se eu não der, pode faltar. Ou então, por que que eu vou dar? É meu? É teu ou foi Deus que te ajudou a produzir isso, que deu para você as condições necessárias para que você possa trabalhar a sua responsabilidade? Jesus fala lá em Lucas 2, 20 e 21, vai falar assim, Deus te falou, olha, louco, você morrerá essa noite, então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Jesus, ele não recrimina que ser rico e dizer, ó, ser rico é errado. Pega tudo que você tem e entrega, porque ele falou isso lá para o jovem, porque ele sabia onde estava o coração daquele homem. Mas ele falou, é loucura quando você tem riquezas, acumula coisas nessa terra, mas não é rico diante de Deus. Ele fala, é loucura. Gente, vou falar para você uma coisa. Quando você não é generoso com as suas ofertas, com seus dízimos, ou com a vida do seu irmão que está do seu lado, a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Quando a gente não é generoso, a Bíblia diz que é loucura. Diz que a gente tá cavando para nós cisternas rotas que não produzem nada. Olha a história dos homens da Bíblia, das pessoas da Bíblia, dos homens e mulheres de fé. Eles nem tinham nada como precioso, nem a sua própria vida era preciosa para eles. Nem a sua vida era preciosa. Quanto mais o seu dinheiro, quanto mais as suas posses. Gente, eu reflito isso sobre a minha vida. Eu não acho errado você ter. Eu não acho errado eu ter, eu me programar, eu fazer. Mas se Deus fala assim, eu quero isso. Como é que a gente fica quando Deus pede algo difícil demais para nós? Esses dias eu fui desafiado. Eu estava aqui, gente, eu estava falando com a minha esposa, a gente está num período de recessão. Eu e minha esposa, a gente está num período de recessão. E aí, a gente está, né, programando para poder. O que é recessão? Recessão não é falência. Recessão é tipo assim, precisamos segurar aqui. Quem já fez aquele negócio? Ajusta aqui, a linha aqui, segura aí um pouquinho, ó. Né? Vamos, ó. Hoje a gente comeu x-picanha, vamos comer o de carne normal, porque é mais barato. Recessão. Né? É legal. É legal, a gente aprende, é maneiro, né? É legal. É. Mas a gente está vivendo esse momento, eu esqueci que eu estava falando disso. Eu fui desafiado. A gente estava aqui no meio, na semana em que nós chegamos à conclusão da recessão. Né? Foi naquela semana. Da conferência de oração. Aí, gente, o Espírito Santo falou assim. Ela tinha esquecido. Ela ficou. Ela está sendo tratada nisso aqui hoje. Sendo tratada hoje, gente. Eu cheguei aqui e o Espírito Santo falou, Cara, seja generoso na vida dos seus pastores. Eu, como assim? Leve eles para almoçar. Aí eu. Satanás, é você? Ou, porque quando o seu coração queima para você ser generoso, ou para você dizimar, ofertar na casa, você duvida. Achando, essa é a voz de Satanás, com certeza nunca vai ser. Sabe por quê? Ele nunca vai dizer para você fazer algo que beneficie o outro. A voz de Satanás vai sempre falar para você fazer algo que beneficie a você mesmo. Estou perdoado de novo. Aí eu virei para minha esposa e falei, mas um homem sábio edifica o seu lar. Eu fui lá na minha esposa. Fui lá na minha esposa, meu amor. Cara, o Espírito Santo colocou isso aqui no meu coração, amor. Deu levar os pastores, toda a equipe, para almoçar na Outback. Eu estava tentando negociar com ele um lugar, girafas, alguma coisa desse tipo. E aí fomos. Foi bênção, glória a Deus. Foi bênção. Mas confesso para vocês, não foi fácil. Foi bênção, não por causa deles. Eles são incríveis, eles merecem muito mais do que isso. Isso é pouco. Deus não queria tratar eles. Deus queria tratar a mim, minha esposa. Minha esposa. Engraçado que ele me usou para tratar ela, né? Vai falar, o que eu vou falar com ela? Ué, caramba! Vocês são... Tá bom, vamos lá. Mas foi benção. Mas Deus quer que a gente chegue a esse lugar de entendimento. Quando Deus te pedir, quando Deus falar com você, por que a gente negocia tudo, menos a nossa satisfação? Por que a gente negocia tudo, menos a nossa avareza? O reino é construído a partir de entendimento, querido. O reino de Deus é construído a partir de entendimento. Mais dois versículos para terminar. Provérbios 23 vai dizer assim: não se canses para ser rico. Seja sábio e se contenha. Por que desejarias a riqueza que nada são? Elas fazem asas para si e, à semelhança da águia, voam para o céu. Aquilo que você desenvolve e cresce na sua vida, se não toca a vida do outro, mas só beneficia você e uma meia dúzia de pessoas que estão ao seu redor, está te colocando debaixo de uma palavra que foi dada para aqueles que não estão em Cristo. Mas nós nascemos de novo. Paulo fala para Timóteo, no verso 6, capítulo 17, agora o versículo todo, ensina aos ricos deste mundo que não se orgulhem e nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo